Nós hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do autismo. É que 18 de junho é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Nosso convidado é Fernando Cota, que é presidente e um dos fundadores do Movimento Orgulho Autista Brasil. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente, viu?
Prazer é todo nosso, Luísa. Mais uma vez, e é uma satisfação muito grande estar com seus ouvintes, com você, mais uma vez.
Vamos então falar um pouquinho. Dia Mundial do Orgulho Autista. Como é que surgiu essa data, Fernando?
Essa data surgiu com pessoas com autismo e pais norte-americanos, né, dos Estados Unidos, em 2004. Uma associação chamada ASPIS for Freedom, eles foram os primeiros a utilizar esse nome. E se reuniram ali em 2004 por parques, por alguns espaços públicos. E no ano seguinte, Luísa, esse movimento ele passou a ser mundial, porque alguns países da Europa também, além dos Estados Unidos, e aqui o Brasil começou a celebrar esse dia, né, que era o primeiro dia, na realidade não existia nenhum dia ainda voltado para as pessoas com autismo, né, voltado para lembrar a necessidade dessas pessoas. Então, foi muito importante, nós nos reunimos aqui fazendo uma blitz na Polícia Rodoviária Federal, em 2005, então, em 18 de junho de 2005, né, com a Polícia Rodoviária Federal, só que em vez de ser aquela blitz clássica, onde os policiais param os veículos para poder fazer uma fiscalização, na realidade era para, supri-los com a informação sobre as pessoas com autismo, sobre os comportamentos dessas pessoas, e os retornos foram muito grandes, foram muito positivos. E assim começou no Brasil as celebrações que hoje completam 12 anos, né? Ontem completaram 12 anos do Dia do Orgulho Autista.
Uhum. Agora, por que orgulho?
É muito importante essa sua pergunta. A princípio, esses pais, essas pessoas com autismo, eles diziam nos Estados Unidos, como falei, que tinham orgulho de ser daquela forma, né? De que mesmo com o autismo representaria uma forma diferente de ser. E quando nós trouxemos para o Brasil, nós trouxemos com esse viés e com outro também. Nós trouxemos, acho que os autistas de alto desempenho, esses que conseguem ter um bom desenvolvimento tanto no estudo quanto no trabalho, levam uma vida com algumas diferenças, mas que conseguem, de fato, receber serviços públicos, participar das comunidades de modo geral e de tudo que pode ser oferecido para as pessoas não autistas também, eles ainda mantêm essa situação, eles têm orgulho nesse sentido. Uhum. Já o orgulho de quem tem filhos, por exemplo, como o meu, que é um autista severo, que tem dificuldade para se alimentar sozinho, que não fala, que o tipo de linguagem dele é outro, né, que tem dificuldade de interação social, aí já é um outro sentido. É no sentido de que a gente tem direito de ter orgulho dessas pessoas e, para isso, eles precisam ser inseridos em terapias específicas, administradas o mais precocemente possível, para que eles possam ter a chance, Luísa, de ter uma vida parecida com o que as outras pessoas também têm.
Porque...
Então, é nesse sentido.
Todos os pais querem ter orgulho dos seus filhos, né? E têm orgulho dos seus filhos, independentemente de como eles são, de terem sucesso ou não numa profissão. Todo pai, toda mãe tem orgulho do filho, né, Fernando?
É verdade, é fundamental isso. A gente, com os autistas, não é diferente. O que nós lutamos é para que esse direito, vamos dizer assim, que é um direito tão claro, né, de ter orgulho dos nossos filhos, possa ser preservado. E isso a gente precisa realmente levantar e buscar as políticas públicas, né, não desistir dessas pessoas, não desistir desse país tão difícil, muitas vezes, em que as políticas públicas, às vezes, estão só no papel e a gente precisa ir lá, chamar a atenção do gestor público, chamar a atenção dessas pessoas para que isso possa de fato funcionar, né?
É, então são 12 anos aí desse movimento, né? Que aí foi quando surgiu também o Movimento Orgulho Autista, né? Movimento Orgulho Autista Brasil. Nesses 12 anos, muitas conquistas já chegaram, né? Inclusive aquela conquista que eu considero assim uma das mais importantes, que é de tornar o autismo mais conhecido e de ajudar muitas famílias a chegarem ao diagnóstico de autismo, né, Fernando?
Sem dúvida, Luísa, isso foi muito importante, isso é uma grande vitória do Movimento Orgulho Autista Brasil, que nós destacamos a questão da, vamos dizer assim, publicização do autismo, né? O autismo, ele ficou muito mais conhecido e é uma coisa que nos deixa realmente muito felizes nesse sentido, porque a partir do conhecimento, não é, Luísa? A partir da informação, nós temos muitas portas abertas, né, para essas pessoas e o que vai possibilitar, de fato, é a verdadeira inclusão dessas pessoas, né, Luiz? Então, assim, dessas famílias, inclusive, nós dizemos, porque atrás de uma pessoa com autismo tem uma família que espera muito dessa pessoa e que trabalha, às vezes, constantemente para que essa pessoa tenha uma condição melhor.
É verdade. E nessa semana tem acontecido vários eventos, né, relacionados ao autismo, inclusive um deles começa daqui a pouquinho lá no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Fernando vai participar desse evento, tanto que a nossa entrevista de hoje foi gravada, porque o Fernando não poderia estar conosco nesse horário, mas daqui a pouquinho então tem esse evento lá na Câmara Legislativa que vai falar de uma sessão solene em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, né, Fernando?
Isso, é muito importante, Luísa, e todos podem participar, todos os seus ouvintes estão convidados a participar, e nós vamos ter muitas questões mais novas, inclusive, como estão chegando agora, o uso do canabidiol, por exemplo, que é um derivado da maconha para pessoas com autismo, como é que está isso, né? Nós vamos poder falar sobre essa questão também, como há pais que já conseguiram, pela justiça, inclusive, né? Realmente no Brasil estão usando com bons resultados e outras coisas também mais antigas que nós solicitamos, uma educação, uma pedagogia especializada, como é que está a formação, por exemplo, de professores, de terapeutas no Brasil. Então, é muito importante a gente poder falar sobre esses assuntos num lugar como a Câmara, aqui no Legislativo, no Distrito Federal, para que as políticas locais também sejam implementadas para essas pessoas.
E no dia 20, né, na terça-feira, vai acontecer uma audiência pública, dessa vez na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, para debater sobre o Dia Mundial do Orgulho Autista. O Fernando também estará lá, junto com outras pessoas ligadas a trabalhos ligados ao autismo, né, Fernando?
Isso, importante. Lá nós vamos também falar sobre as questões legais, né, lá sobre o que há de mais novo aí nas leis, né, com o advento da LBI, a Lei das Leis de Inclusão, que é muito recente também, a sua aplicação, e como é que sai isso da questão dos autistas, né, que são pessoas também com deficiência, para todos os efeitos da lei. E vai ser muito, muito interessante, vai ser muito importante, e a participação é aberta. Eu quero mais uma vez convidar os seus ouvintes a que participem, e é só dessa forma que nós conseguimos fazer, de fato, um movimento forte para solicitar a defesa dos nossos meninos, para solicitar essas políticas públicas.
E, gente, na Câmara dos Deputados foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Autistas, né, Fernando? Que é outro avanço, né?
Isso, foi um grande avanço, uma grande conquista, uma solicitação nossa, e conseguimos com a adesão de muitos deputados, né? E a gente quer fazer valer, principalmente naquela casa, as leis e o cumprimento daquilo que está no papel, Luísa. Como a frente parlamentar envolve deputados de todos os partidos, não é? Envolve pessoas realmente interessadas, inclusive o deputado, que é o presidente da frente parlamentar, é pai de um menino autista, o delegado Francisquini, e é muito importante para que a gente possa empoderar essas pessoas.
E uma preocupação do movimento Orgulho Autista, que a gente tem percebido, Fernanda, Fernando, é a questão da inserção de autistas adultos no mercado de trabalho. Vocês já fizeram vários eventos relacionados a isso, inclusive uma audiência pública, né, na Câmara dos Deputados. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa preocupação em relação ao autista adulto no mercado de trabalho.
Essa é uma questão ainda muito difícil, Lívia, que nós precisamos reverter isso. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 200 mil pessoas com deficiência física, para você ter uma ideia, são empregadas formalmente no Brasil. Enquanto deficiência intelectual, são em torno de 30 mil pessoas, e dessas 30 mil, não se sabe quantos autistas estão, porque é quase inexistente o número. Nós solicitamos até ao Ministério do Trabalho e Emprego, através da Câmara dos Deputados, que mudasse a sistemática de observação desses números, porque, na realidade, há espaços e o Ministério do Trabalho tem pessoas com essa condição de lutar efetivamente por políticas públicas que envolvam mais as pessoas com autismo. O empregador, de modo geral, ele tem muito medo e muito preconceito. Então, ele tem, na realidade, preconceito no sentido de não conhecer. Então, ele acha que para a inserção dessas pessoas comprometerá muito o trabalho da empresa. Isso não é verdade. Isso é um mito e a gente precisa desconstruir isso.
Então, é uma das preocupações, né? Porque uma das preocupações dos pais é justamente, Fernando, acredito eu, o de garantir a sobrevivência dos seus filhos, mesmo depois que se forem, né?
Pois é, Luísa, você já ouviu falar algumas vezes, eu digo isso sempre onde estou, nós não temos ainda o direito de morrer, porque a gente não sabe como nossos filhos ficarão depois da nossa passagem. Todos nós vamos morrer um dia, né? E por quê? Justamente por essa dificuldade de saber como viver nesse mundo que muitas vezes está fechado ainda essas pessoas. Nós temos que abrir essas portas o quanto antes. Então, nesse sentido, que é muito necessário realmente essa questão do trabalho das pessoas com autismo.
E você mesmo falou que os irmãos de autistas já crescem sabendo que terão sempre essa responsabilidade em relação ao irmão autista, né?
Pois é, o que é uma carga muito pesada, né? Se você for pensar de um sujeito já ter que trabalhar por aquele outro também, para sustentar aquele outro também. A própria reforma da Previdência, ela não abriu nenhum precedente para as pessoas com autismo. Então, veja bem, vejo meu caso. Eu sou servidor público federal e se por acaso eu morrer hoje, meu filho tem a garantia de receber a minha pensão, essa coisa toda. Mas se por acaso essa reforma passar e eu falecer depois da reforma, aí ele só vai poder receber 50% mais 10%. Então, quer dizer, se já está difícil com o que a gente recebe hoje, porque é tudo muito mais caro para as pessoas com deficiência. O autismo também é tudo muito diferenciado. Você procura um plano de saúde, você procura um médico e o especializado em autismo, ele cobra uma quantidade maior. Né? E a gente tem que pagar porque é oferta de mercado de trabalho. E imagine com uma renda muito menor. Então, nós temos que pensar realmente em tudo isso para que essa pessoa possa conseguir ter uma qualidade de vida interessante.
Bom, o Movimento Orgulho Autista Brasil, ele promove várias atividades ao longo do ano, algumas delas são fixas, né, Fernando? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso para a gente encerrar.
Nós temos, vamos dizer assim, um grande cartão de entrada no movimento é o Desabafo Autista e Asperger, que na realidade é um encontro de pais, de pais, mães, pessoas com autismo, terapeutas, enfim, pessoas interessadas. E se encontram todos os meses para poder falar, justamente, trocar informações, falar o que é importante para o seu filho, se está dando certo, como está. Esse evento acontece não só em Brasília, mas começou aqui em Brasília, como o próprio movimento, mas também em outras cidades, em outras capitais. O movimento tem gente hoje no Brasil inteiro, pode dizer isso, né? Coordenadores, essa coisa toda, e é um evento de muito sucesso. Temos também o Autistas e Artistas, que é um evento que busca demonstrar como essas pessoas podem trabalhar nessa questão das artes, nessa questão da cultura, né? E tem ajudado muita gente, esse evento, a famosa Blitz do Autismo, né, que é como eu já falei, o movimento nasceu com a Blitz, né, onde essas pessoas têm a opção de poder serem conhecidas através dos motoristas, né, os policiais param os veículos, entregam informações para essas pessoas. Temos o programa dos autistas plásticos, que uma equipe do movimento passa por escolas públicas e privadas, procurando pessoas com autismo que tenham uma habilidade, isso é relativamente comum com pessoas autistas, uma habilidade voltada para as artes. Enfim, tem uma série de eventos e que as pessoas podem conhecer, podem participar, e vai ser um prazer receber a comunidade para poder participar desses eventos.
E quem também precisar de uma orientação sobre centros de referência de tratamento, essas coisas, também pode procurar o movimento, que vocês têm contatos aí no país inteiro, né, Fernando?
É verdade, Luiz. Nós temos contatos no país inteiro para saber o que está funcionando, o que não está, o que precisa funcionar ainda melhor. E é importantíssimo que as pessoas realmente participem e busquem cada vez mais essa informação, né? Então, o movimento trabalha de modo a buscar a qualidade de vida das pessoas com autismo, das famílias das pessoas com autismo. E, como você falou, a orientação mesmo pessoal, temos um programa também chamado Autismo e Família, que busca justamente passar essa orientação para essas pessoas. É uma psicóloga que está à frente. E, assim, o movimento vai buscando tratar essas pessoas como elas merecem, de forma especial.
Muito bem. E, para terminar mesmo, já que a gente falou tanto em autismo, Fernando, aquilo que eu sempre peço para você nas nossas conversas. Quais são os principais sinais do autismo para quem está nos ouvindo?
Os principais sinais do autismo são, primeiro, a dificuldade de interação social, né, com outras pessoas, a dificuldade da comunicação. São situações que caracterizam as pessoas com autismo. E daí tem a forma diferenciada, vamos dizer assim, de tratar várias coisas na vida. Por exemplo, são pessoas que brincam de forma diferente, eles adoram rodar as rodas dos carrinhos, enfileirar os carrinhos, rodar a roda das bicicletas, ao invés de andar comumente nas bicicletas. São pessoas que normalmente sorriem sem motivo aparente nenhum, né? São pessoas que também choram sem nem nada que a princípio nos chame a atenção qual o motivo daquele choro ou qual o motivo daquele sorriso. Há necessidade, muitas vezes, de uma pedagogia especializada, porque também uma das características é que rejeitam os métodos tradicionais, não é? De educação. São pessoas que têm ausência de medos reais, então, por exemplo, se vai passar um carro, né, se vem, tá perto da linha do trem, eles não têm o menor cuidado com isso, de um modo geral. Né? E assim são pessoas que não encaram, têm dificuldade de encarar, olhar nos olhos, né? Desde cedo, isso já é uma característica marcante.
Às vezes desde bebê, né, Fernando?
Desde bebê.
Uhum.
Isso, para a gente poder reverter essas situações, só mesmo muita terapia, só mesmo muito investimento nessas pessoas, para que elas possam se comunicar melhor e compreender melhor o mundo.
Muito bem, estão aí algumas dicas. E precisando de mais, como é que entra em contato com o MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil?
É principalmente o site, né, o orgulhoautista.org, né, orgulhoautista.org. No site há várias informações e nós também temos aí no Facebook, tem grupo de WhatsApp, então é fundamental estar conectado, e isso tudo hoje a internet nos facilita muito.
Muito bem, estão aí as orientações então. Fernando Cota, muito obrigada por essa conversa aqui, um abraço a todos aí do Movimento Orgulho Autista Brasil e de todos aqueles que se envolvem nessas questões autistas. Um grande abraço, até outro dia.
Grande abraço, Luiz, um grande abraço aos seus ouvintes, muito obrigado a você, que é uma pessoa solidária e sempre nessa luta em prol das pessoas com deficiência também.
Até outro dia, Fernando.
Até logo.